Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa de modo especial para o continente africano. Convosco ao microfone Bernardo Soate e Dulce Araújo, que vos apresentam os temas da emissão deste dia 11 de abril de 2025.
Segundo informações da sala de imprensa da Santa Sé sobre a saúde do Santo Padre, o Papa Francisco continua em convalescença regular. O quadro é estacionário, com melhorias graduais no uso motor, respiratório e da voz. Para promover o bem-estar de todas as populações, é necessário um compromisso com a dignidade intrínseca de cada pessoa, disse o observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas durante a 58ª sessão da Comissão sobre População e Desenvolvimento.
Cabo-verdianos na Europa se preparam para viver o jubileu dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago. As atividades vão decorrer de 9 a 12 de maio próximo na França.
Em Moçambique, a paróquia Santo António de Barada acolheu no domingo 6 de abril a missa de ação de graças e homenagem ao arcebispo emérito de Maputo, Dom Francisco Chimoio.
A rubrica África Global leva-nos a falar hoje com o cantor angolano Bonga, que foi combatente pela libertação acerca do cinquentenário da independência de Angola e de outros países, na altura colónias portuguesas. Ele está a participar na 14ª edição do Creole Jazz Festival na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde vai atuar amanhã na conclusão do festival.
Segundo informações da sala de imprensa da Santa Sé sobre a saúde do Santo Padre, o Papa Francisco continua em convalescença regular. O quadro é estacionário, com melhorias graduais no uso motor, respiratório e da voz, e os exames de sangue são bons. O Papa não utiliza oxigênio por períodos prolongados, informa ainda a nota da sala de imprensa. E os elevados fluxos são hoje uma utilização residual e, sobretudo, para fins terapêuticos. Nos últimos dias, Francisco recebeu a visita de Penha Parra, Gallagher, Luciano Russo e alguns superiores da Cúria e prefeitos dos dicastérios. Ainda não há indicações sobre a presença do Papa nos ritos da Semana Santa. Dependerá também do tempo que fará. No domingo, o cardeal Sandri presidirá a missa do domingo de Ramos como delegado do Santo Padre. Em relação ao dia de ontem, a sala de imprensa informa que o Papa estava a fazer um breve passeio e decidiu prolongá-lo para ir rezar na Basílica de São Pedro. O próximo briefing será, talvez, na Terça-feira Santa, 15 de abril, conclui a nota da sala de imprensa da Santa Sé. Para promover o bem-estar de todas as populações, é necessário um compromisso com a dignidade intrínseca de cada pessoa, políticas que coloquem as famílias no centro, juntamente com a justiça econômica, disse o observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas durante a 58ª sessão da Comissão sobre População e Desenvolvimento. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O fato de muitos países em desenvolvimento estarem gastando mais recursos para o cancelamento da dívida, em vez de investir nas necessidades fundamentais necessárias para o bem-estar da população, não é apenas uma injustiça econômica, mas também um escândalo moral que exige uma ação urgente. Este é o apelo do observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas, Dom Gabriele Caccia, na 58ª sessão da Comissão sobre População e Desenvolvimento, sobre o tema Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, que se realizou na terça-feira em Nova York. Neste ano jubilar em que o Papa Francisco pediu aos estados mais ricos que perdoassem as dívidas dos países que nunca poderiam pagá-las, Dom Caccia destacou a importância de um ato de solidariedade desse tipo. um gesto que proporcionaria espaço fiscal para fazer investimentos cruciais no setor da saúde e ajudaria a garantir uma vida saudável e bem-estar para toda a população. Apesar do progresso significativo alcançado nas últimas décadas na melhoria da saúde e do bem-estar das populações, afirmou o arcebispo em seu discurso, a Santa Sé observa com séria preocupação os desafios e as questões críticas que permanecem na oferta de cuidados de saúde, especialmente às populações mais vulneráveis. Ele enfatizou que a mortalidade materna e infantil, por exemplo, permanece inaceitavelmente alta em muitas partes do mundo. Milhões de crianças menores de 5 anos morrem todos os anos de causas evitáveis, como desnutrição e doenças infecciosas. Para garantir o desenvolvimento e a saúde de todos, continuou o observador permanente, é fundamental reconhecer e enfrentar as profundas desigualdades no setor da saúde que persistem entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Milhões de pessoas em países de baixa renda não têm condições de pagar ou ter acesso nem mesmo aos cuidados médicos básicos. Essa desigualdade, prosseguiu ele, é ainda mais agravada pelo peso esmagador da dívida que pesa sobre os países em desenvolvimento que não conseguem direcionar fundos para questões fundamentais como a erradicação da pobreza, o setor da saúde, a nutrição ou o acesso à água potável. Dom Kátia também reiterou que esses desafios não podem ser reduzidos a questões puramente técnicas, mas que é necessária uma abordagem holística que reconheça a primazia da pessoa e sua dignidade dada por Deus em cada fase da vida. A Santa Sé reitera que a promoção da saúde e do bem-estar deve sempre começar com um firme compromisso com a dignidade intrínseca de cada pessoa em todas as fases da vida, desde a concepção até a morte natural. Continuando nesta linha, o arcebispo sublinhou a importância de dar prioridade às políticas que fortaleçam e apoiem as famílias, que são a pedra angular de uma sociedade saudável e próspera. A família é a primeira escola de virtudes humanas, onde as crianças aprendem a solidariedade, a responsabilidade e a cuidar dos outros. É também um lugar onde frequentemente se cuida dos mais necessitados, como as crianças, os idosos ou pessoas com deficiência, observou Dom Kátia. Políticas que protegem a estabilidade, a unidade e os direitos da família criam as condições necessárias para o bem-estar de todos os seus membros e promovem o bem comum.
A comunidade cabo-verdiana, residente na Europa, é convidada a viver momentos de grande significado espiritual e histórico na cidade de Paris, na França. A celebração solene da abertura do Jubileu da Europa, integrada nas comemorações dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde. As atividades irão decorrer de 9 a 12 de maio próximo em Paris, Versailles e outras cidades, confirma o Bispo de Santiago, Cardeal Dom Arlindo Furtado.
Nós temos uma grande diáspora na Europa, espalhada por diversos países, sobretudo na Europa Central. E estivemos já em Luxemburgo, onde estiveram patrícios nossos vindos, tanto de Luxemburgo já são muitos, mas também da Holanda, da Suíça e da própria França também. E desta vez também, como há uma grande concentração em Paris e arredores, e haverá uma série de atividades e de 9 a 12, né, de maio em Paris. Portanto, naturalmente, nós esperamos ter patrícios nossos de diversos lugares da França, mas também dos países vizinhos, como também mais tarde, no mês de outubro, estará pensado algo sobre em Roma com os nossos imigrantes também. Isto no âmbito de sensibilização e preparação conjunta para o jubileu de 2033, durante esse decênio de preparação.
As Basílicas do Sagrado Coração de Jesus em Montmartre e Saint-Sulpice recebem as celebrações que serão presididas pelo prelado de Santiago de Cabo Verde. Será uma ocasião de fé, encontro e partilha que une os filhos e filhas das ilhas espalhados pelo mundo, reafirmando os laços que os ligam às suas raízes, assegura Dom Arlindo Furtado.
Há uma comissão nacional, né, que organiza e dinamiza essas atividades para que todo Cabo Verde nas ilhas e na diáspora estejam bem unidos à volta desse ideal maior que é Jesus Cristo e a evangelização da nossa terra, o grande património que não só devemos preservar, como devemos promover ainda mais. E é o coração que une todo Cabo Verde, em todo lugar e em todo o tempo. Portanto, esse tesouro deve ser bem cuidado. E nesse âmbito que também fazemos essa educação a Paris agora, mas também a Marselha mais tarde, no mês de novembro, e a Roma no mês de outubro. Portanto, no âmbito precisamente de movimentar a nossa diáspora na Europa durante este ano de 2025, como foi nas Américas no ano passado, 2024, e depois 2026 está previsto também esse mesmo tipo de atividades no continente africano, né? E, portanto, faz parte desse programa que o C500, portanto, idealizou e está a procurar implementar, reforçando o espírito da Igreja agora. Quando falamos aqui em Cabo Verde de Igreja, espírito de sermos Igreja, sermos uma comunidade, também abrange naturalmente a própria consciência de sermos um povo, uma nação, de sermos Cabo Verde. E, portanto, tem uma vantagem múltipla esse tipo de atividades. E para o bem de Cabo Verde e para o bem de todos nós. Naturalmente não vai ser só num só lugar, mas em Versailles, mesmo na cidade, no centro quase de Paris, né? Em Saint-Sulpice, onde nós teremos a nossa celebração. E Sacré-Cœur também, portanto, que é um ponto importante de Paris. E vamos estar lá como igreja em Cabo Verde, que também celebra e vive a sua fé na grande região de Paris e da França em geral e da Europa Central de uma forma ainda mais ampla.
Depois de Paris e Versailles, segue a cidade de Marselha, onde existe um grande número de cabo-verdianos, e depois Roma, em Itália, e os países de expressão portuguesa na África. O projeto C500 é a celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde. As comemorações incluem eventos temáticos em Cabo Verde e na diáspora, culminando em 2033.
Em Moçambique, a paróquia Santo Antônio de Barada, na arquidiocese da Beira, acolheu no domingo a missa de ação de graças em homenagem ao arcebispo emérito de Maputo, Dom Francisco Chimoio, Rogério Maduca.
Dom Chimoio e irmã Ana Palmira, homenageados na sua terra natal. A celebração eucarística foi presidida por Dom Chimoio, com celebraram o bispo auxiliar da Beira, Dom Antônio Constantino, e vários sacerdotes, com a participação de amigos e familiares dos homenageados. Para o arcebispo emérito de Maputo, esta homenagem é sinal de reconhecimento pelo seu contributo à Igreja durante os 22 anos do seu episcopado nas dioceses de Pemba e Arquidiocese de Maputo, um feito coletivo e não individual.
Essa homenagem é algo que realmente significa que o tempo que estive a dar o meu contributo, tanto na diocese de Pemba, como na Arquidiocese de Maputo, foi acompanhado também por todas essas pessoas que estiveram aqui. Sinal de que é um trabalho que não era feito só por mim, mas atrás de mim estava toda essa comunidade dos meus conterrâneos, que também, de modo particular, seguiram e acompanharam a mar. Então, esse é o momento que estamos a realmente agradecer ao Senhor pelos benefícios que ele realizou através da minha pobre pessoa.
Outra jubilada, a irmã Ana Palmira, descreveu a homenagem como ocasião de ação de graças pelas dádivas.
É momento de ação de graças, é momento de rever aqueles que foram nossos catequistas, refiro-me aos catequistas dos meus pais. É momento de louvar a Deus por essas dádivas.
A homenagem que teve lugar em Barada foi uma iniciativa dos antigos estudantes e amigos da missão. Falando na ocasião, a representante reconheceu que, ao longo dos anos que servem à Igreja, os homenageados têm sido exemplos a seguir, razões suficientes para dar graças.
Temos motivos bastantes para glorificarmos e louvarmos o Deus pelo dom da vida que nos concedeu e nos tem concedido para hoje estarmos juntos a comemorarmos estas graças. A nossa terra e a nossa paróquia encontraram uma bênção aos olhos de Deus. De vós tiramos exemplos vivos e presentes que devemos ser preservados, transmitidos aos mais novos.
Além de homenagear o arcebispo emérito de Maputo, Dom Francisco Chimoio, e irmã Ana Palmira, a cerimônia do dia 6 de abril serviu para recordar Dom Jaime Pedro Gonçalves, primeiro arcebispo da Beira, passados 9 anos da sua Páscoa. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
África Global.
O cantor angolano Bonga vai atuar este sábado, 12 de abril, na conclusão da 14ª edição do Creole Jazz Festival, iniciado na Cidade da Praia, em Cabo Verde, no dia 10 deste mês. O festival, promovido pela produtora musical Harmonia, de José da Silva, reúne figuras de relevo da música crioula e do jazz internacional. A abertura, no dia 10, foi marcada pela atuação de Creole Creole, uma fusão entre músicas crioulas de Cabo Verde e das Caraíbas. Neste dia 11, o destaque vai para a gambiana Sona Jobarté, cantora e tocadora de cora, instrumento típico da África Ocidental, geralmente reservada aos homens, aos griots. Esta 14ª edição do festival acontece no ano cinquentenário das independências de Cabo Verde, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. Então, ninguém mais indicado do que Bonga para o serão conclusivo. Ele que, para além de músico, foi no passado atleta e combatente pela libertação através da música. E sobre a Angola de então e de hoje, falamos com ele no dia 10, começando pelo espírito com que ia ao festival em Cabo Verde.
Primeiro que tudo é a grande ligação que eu tenho com os cabo-verdianos todos, porque começou com Angola 72, com Djunga de Biluca, o falecido Djunga de Biluca, que era o produtor de todas as músicas de Cabo Verde, não só, e por conseguinte criou-se aí uma grande amizade, quer dizer, e eu participei em grandes manifestações antes das independências, não é verdade? E por conseguinte ficou uma ligação muito grande. Ora, os discos foram gravados, não é verdade? Criou-se uma amizade tremenda, não é verdade? Conheci todos os grandes personagens de Cabo Verde e nós vamos matar saudades com esses grandes espetáculos. Vamos recordar coisas maravilhosas que se viveu num passado recente. E depois, enfim, há sempre muita música para a gente interpretar derivado desta ligação de um povo com outro, Cabo Verde e Angola, não é verdade? Faz favor. E é com muita alegria que eu vou lá estar, evidentemente, como não podia deixar de ser, recordar tudo isso com muita saudade e com aquelas músicas, tanto que o Bonga acho que deve ser dos poucos de um país diferente que canta Cabo Verde. Cantei com Cesária Évora, enfim, cantei com muitos outros, enfim, nas Tucatinas, o Humberto Betancourt cabo-verdiano, que participou no disco do Bonga, o Angola 72, que foi o primeiro disco que eu gravei e que teve o impacto que todo mundo está a saber. Enfim, agora com o Cabo Verde, aquela ligação que vai ser muito mais estreita, na verdade, vai ser muito mais harmonizada, mais reencontrada, na verdade, através desse espetáculo, neste grande evento, que já é um evento de peso, na verdade, em Cabo Verde, o Crioulo Jazz.
Bonga, estamos no ano cinquentenário da independência de Angola, de Cabo Verde, enfim, das antigas colónias portuguesas, à exceção da Guiné-Bissau, que já comemorou há 2 anos atrás. E Bonga é um dos combatentes pela liberdade da pátria e esse feito está consignado também no livro do Filomeno Lopes. Com que espírito está a viver enquanto antigo combatente este cinquentenário?
Isto é o lado nostálgico, o lado triste, o lado que nós não pensávamos que ia descambar como descambou. Vamos ser verdadeiros, nós, os africanos, seja qual for o horizonte, seja qual for a terra ou o país, mas infelizmente nós lutamos com o colono, ou por outra, suportamos a colonização, reivindicamos e depois lutamos irmão contra irmão. o que é completamente negativo, fossem quais fossem as ideologias que se optou, na verdade, depois, estou a falar do marxismo, leninismo, comunismo, socialismo, não sei de quantos, e democracias não praticadas, né? Eu, como o mais velho, quem o cota, quer dizer, com a experiência que tive, não posso estar aqui a mentir ao público, tenho que ser real, verídico, conciso, e por conseguinte falar da nossa verdade, dos nossos males da alma, e não só. Muita gente morreu. E quem é que pensou nisso? Ninguém pensou nisso. Nós não pensávamos que depois da independência íamos ter querelas entre nós para prejuízo do nosso grande, dos nossos grandes povos, não é verdade? Cabo Verde acaba sendo uma exceção porque não teve guerra, mas participou com o país GC, claro. Mas seja como for, é sempre com muita mágoa, porque irmão que vê irmão a sofrer fica com a sua mágoa também e com a solidariedade com o povo que sofre. Eu, angolano, tendo participado em muitas coisas condignas, quer dizer, para esse povo, claro que normalmente nessa altura do campeonato eu fico, quer dizer, fico triste, evidentemente, quer dizer, a refletir quantas não foram as coisas negativas que a gente fez e continua a fazer, do ponto de vista económico, financeiro, enfim, de assistência, enfim, hospitalar, medicamentosa, enfim, assistência de escolarização. Enfim, não, isso aí a gente, peraí, a gente para um bocadinho e pensa no tempo e no espaço, porque não depende de nós. Se dependesse de nós os progressistas, nós, a sociedade civil, não, isso aí era outra coisa que nós íamos assistir. Não era a festa propriamente dito, mas seria o reencontro e principalmente zelarmos pelo povo que mais sofre.
E hoje, qual é o contributo que sente poder dar para que essa Angola que sonhou na altura da luta de libertação se concretize nos dias de hoje para os angolanos?
Eu vou falando através da música, como já vos habituei todos assim, a dizer da minha poesia, da minha intervenção, enfim, dos meus... Mas não é lamento, não, é mobilização para que as pessoas sejam um bocado diferentes. Acho que muita gente está acomodada, e outra gente, como não podia deixar de ser, derivado da guerra que a gente teve, estão com medo. Há medo. Nós fazemos medo, é medo, e é incrível que isso aconteça assim. Depois não pode ser só, quer dizer, uns é que estão bem e a grande maioria não está bem, está mal. Agora, fazer uma festa com isso, eu acho que requer uma reflexão. Nós, os mais velhos africanos, que somos apanágios de grandes reflexões do passado, presente, então não temos coragem de chegar e pôr uma pedra no basta de coisas más para enveredarmos para coisas boas, mas... solidários, todos nós, sejam quais forem os países, mas solidários de verdade, e não calcionarmos as coisas más, na verdade, e que é o que tem acontecido, as coisas más são logo calcionadas e tudo mais. Nós temos uma vida tão linda na perspectiva, como é que a gente não efetua, como é que a gente não concretiza? Há muita falta de vontade de determinados dirigentes, na verdade, o que é muitíssimo mau, não se ouvem as pessoas, e principalmente as pessoas da minha geração. Há outros que estão benzinhos e não sei quantos, ricos, ricaços, etc. Quem diria? E há outros que, enfim, que é a grande maioria, que não é tida nem achada, o que é muitíssimo mau. Para quem cantou os discos, as músicas, os poemas que eu cantei, eu não posso ser conivente com uma situação que não está boa para o povo. O próprio Agostinho Neto, quando vai para o poder, diz que primeiro resolver os problemas do povo. E cadê? E depois a cumplicidade de certas pessoas que de dia têm uma cara e à noite têm outra. Não, e a prioridade não é as quizombadas, o kuduro, e não sei. Não, a prioridade é exatamente o nosso estado de consciência evoluído, reencontrado, para bem de todas as pessoas, enfim, que sofreram no tempo colonial e que sofrem hoje com as ditas independências, não é verdade? Vamos lá ter coragem de falar, irmão, mas não é com mágoa profunda, quer dizer, não é com ronha, não é com julgadas, não é com violência. Rapaz, isso tudo há uma forma de se resolver isso. E nós parece que não estamos a ser muito capazes de dar a volta por cima e de resolver os problemas, enfim, com quem quer que seja, a sociedade civil, faz favor, todo mundo, toda a gente, então não há entendimento entre nós. Estão a gozar da nossa cara, gozam connosco, não pode, não pode. Portanto, o meu recado é assim: a gente pode cantar as canções que quiser, a gente pode dançar, a gente pode ter as nossas festas, que é absolutamente natural, faz parte da vida, mas temos principalmente que viver. Ah, e viver, epá, comporta tudo o que tem a ver com a dignidade, quer dizer, com a verdade, com o progresso, com a escolarização, com assistência hospitalar, medicamentosa, com, enfim, alegria. E depois não são as seitas, não são as religiões, não, as pessoas são obcecadas e vão para coisas que não dignificam o homem em si, nas suas carências diárias. Até, mas o que é isso, a não brincar conosco? Não dá. Então, falar de independência é, antes de mais nada, uma reflexão profunda dos mais velhos e dos mais novos, homens e mulheres, né, reencontrados a sérios. Faz favor, desculpa, senão estamos a brincar.
Pois bem, Bonga, então com este seu recado, que esperemos seja ouvido, concluímos e agradecemos muito pela sua colaboração e desejamos um bom festival lá em Cabo Verde.
Quem agradeço sou eu, boa continuação para todos vocês.
E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano a todas e todos. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.
Mona, mona, when is it, mona, 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 m